Nós peregrinamos por vários aspectos semióticos. Nós iniciamos com pinturas, pinturas clássicas, pinturas românticas, pinturas realistas, passamos por fotografia, e então entramos na escultura, depois da escultura fomos para a arquitetura e hoje vamos para a música. Nesta aula e na próxima trabalharemos música. Música sobre o viés da matemática simbólica em filosofia clínica. Então, como eu anotei no pequeno resumo que eu faço para a aula, várias pontuações fundamentais de colegas pedindo mais atenção ao cotidiano, ao uso disso que estamos trabalhando no cotidiano, então vou trazer bem mais para o cotidiano. Algumas perdas naturais ao fazer isso no conteúdo, mas muitos benefícios também. Muito bem, vamos nos recuar agora até a década de 70, em específico a janeiro de 1975. Naquela ocasião, um dos mais proeminentes autores, compositores de jazz, estava com uma turnê marcada pela Europa. Ele era um jovem, já muito bem-quisto por seus trabalhos, principalmente na improvisação. Então, naquela ocasião, janeiro, meados de janeiro, um dia frio, ele chega até a cidade de Colônia, na Alemanha. E lá, como de costume, ele vai fazer o reconhecimento, nesse caso da Ópera de Colônia, que é onde seria o concerto dele à noite. Cabem lá entre 1.000 e 1.300 pessoas, completamente lotados, os ingressos esgotados. E ele vai até lá reconhecer o palco, dedilhar lá o piano, ver a sonoridade do ambiente antes do concerto. Quando ele chega, ele se assusta com o que ele presencia. Primeiro, o piano que estava lá aguardando por ele no palco era um piano de ensaios. Não era o piano clássico, o piano Steinway, que é feito nos Estados Unidos, que é um clássico. Também tem uma fábrica em Hamburgo, na Alemanha, e não era esse piano que era da predileção dele, que estava lá aguardando. Era um piano de ensaios. As teclas amareladas, sonoridade irregular, um dos pedais soltos. Imaginem um dos maiores pianistas daquela época se deparar com uma cena dessas. Então ele vai para o camarim e conversa com o pessoal da assessoria e considera a possibilidade de cancelar o show. Irritadíssimo ele estava. Ele já não tem um temperamento dos mais suaves. Ao se deparar com uma situação dessas, não é? Ele ficou muito, muito irritado, furioso com tudo isso. Estava naquela época, junto com ele, o dono daquela gravadora, a ECM, que é uma das mais belas contribuições à indústria do jazz, à música do jazz. E ele, muito amigo do pianista, vai conversar e diz: olha, e agora, não é? E aí eles dizem: pô, se trouxeram por engano, chama o caminhão e traga o piano então para eu tocar, ó, de maneira decente aqui, não é possível? Ele diz: eu não posso. Primeiro que o show já era um segundo, houve um antes. Esse show já era 23 horas. Como é que eles vão trazer o piano de volta? O piano que ele queria tocar, que era o piano que ele estava acostumado, onde ele tocou em vários lugares do mundo. Não tinha como trazer de volta o piano. Ele ou fazia naquele piano ali, ou cancelava o show. Bem, o que ele fez então? Este músico, Keith Jarrett, que era muito jovem, e estava inovando completamente no jazz, ele toma para ele um desafio que poucos músicos fariam. Mas numa situação dessas, o músico cancela o show, adia o show, é o que se faz, mas jamais vai entrar nessa situação, ainda mais com o teatro lotado, e com o nome que ele tinha na música. Pois ele vai para o show. E o que acontece? Simplesmente torna esse concerto que vocês verão a seguir o maior concerto hoje tido por especialistas da história do jazz. Não teve nada que se comparasse a ele antes e nada que se comparasse a ele depois. Aliás, o próprio Jarrett nunca mais tocou isso que nós vamos ouvir hoje aqui. Nunca mais. Ele disse que o que aconteceu aquela noite transcende a qualquer explicação. Nas várias entrevistas que ele deu, ele é muito dúbio, é ambivalente nas questões dele sobre o que aconteceu aquela noite. Ele coloca que, por um lado, ele estava muito irritado, por outro lado, ele entendia, e o público foi muito simpático com ele, entendeu o que estava acontecendo e o apoiou muito. E ele, então, fez algo que nós vamos agora ver com detalhes, com vários elementos. Bem, vamos conversar um pouquinho agora da matemática simbólica e com as três questões que eu pedi para que vocês anotassem no início da aula, está bem? A começar da primeira, sobre o excesso da racionalidade. Quando ele entra naquele palco, se dirige ao piano, ele suspende dentro dele toda a forma de juízo, toda a forma de concepção racionalista. Ele simplesmente se solta a própria IP. Como se não bastasse tudo isso que eu estou contando para vocês, um fotógrafo ainda entra no meio do concerto para tirar umas fotos. Ele para de tocar por alguns segundos, fica observando o fotógrafo. Então, o fotógrafo se dá conta e sai. E ele prossegue com o concerto. Então, naquela noite, foi tudo que precisava acontecer para tirá-lo da música. Aconteceu. Ainda tem mais um detalhe desse concerto famoso. Quando o Keith Jarrett chega até esse lugar, ele estava que não se aguentava de dor nas costas. Ele mal podia ficar de pé de tanta dor nas costas que ele tinha exatamente neste dia. E com tudo isso acontecendo, né? Ele viajou muito até lá, foi de automóvel e estava muito cansado, muito cansado. As coisas estavam se desenhando para um péssimo concerto, um concerto para ser esquecido. O que aconteceu diante de tudo isso? Lembrem, esse jazz que esse Jarrett toca é um jazz de improviso. Não há nada pré-concebido, não há partitura diante dele, entre ele e o piano. Não existe a partitura. Ele entra, ele se senta ao piano e deixa fluir dele os elementos. O que poderia fluir depois de tantos incômodos, de tantos problemas como esse que eu contei a vocês? Eu anotei vários elementos aqui que são muito importantes para o que veremos agora. Primeiro, o formato, né? Lembrem que em 1900, aliás, um outro detalhe, não foi filmado. 2 anos antes, na Noruega, ele fez um show, foi todo filmado. Depois ele fez um show em Tóquio, foi todo filmado. Na Espanha, este foi provavelmente o único dos grandes concertos que ele deu na vida dele que nós não temos nenhuma filmagem. Há muitas histórias sobre isso da filmagem, por que que não foi feita a filmagem, né? Em Colônia eles tinham todos os recursos. Lembrem, nós estamos no ano de 1975. Naquele momento era a indústria fonográfica, muito mais do que as filmagens. Depois é que viriam, muito tempo depois, estações e canais como a MTV e outras coisas assim. Na época não havia. Na época toda a atenção estava voltada para aqueles LPs, os long plays. E desse show dele foi feito um long play duplo. Concerto de Colônia, um long play duplo. Então ele dividiu o concerto em 4 momentos para caberem dentro do long play, que foi gravado. E, aliás, isso é uma outra história espetacular. Como é que foi gravado? Que o engenheiro de som, quando se deparou com o que estava para acontecer, todo o equipamento arrumado, ele teve que fazer um malabarismo para a gravação ficar adequada e pudesse depois passada para o disco, né? E tem muitas outras peculiaridades desse show, muitas, que para encurtar e irmos direto ao ponto da aula, nós vamos trabalhar. Bem, primeiro, eu dividi em 4 pontos para a gente poder acompanhar. Eu gostaria que vocês ouvissem essa abertura dos trabalhos dele, mas ouvissem com a alma, com o coração. Depois eu vou falar dos aspectos técnicos do que ele está fazendo, da polirritmia e outros aspectos musicais. Mas é importante que, neste primeiro momento, nós nos aproximemos tanto quanto possível do que ele tentou fazer. E ele vai fazer inúmeras inovações durante esse show. Vamos então, como não há uma filmagem, eu vou colocar a imagem do LP, do Don Play, que depois foi divulgado no mundo todo, para a gente acompanhar a partir dali. Vou partilhar a tela para que juntos possamos aqui começar. depois vocês podem, quando receberem o áudio editado, podem rever a gravação. Tem no YouTube vários, tem pessoas que já interpretam o próprio Kirk tocando, outros fazendo, vocês podem rever. Olha, vamos ver um dos aspectos que aparece agora ao final, bem ao finalzinho. Depois, quando quem for ouvir vai notar. Ele usa uma polifonia. Essa polifonia que ele usa são muitos sons simultâneos que trazem como outros elementos, e isso que eu vou dizer é muito mais uma impressão do que propriamente, vocês não vão ouvir isso nas críticas especializadas, mas vejam, que simula, entre outras coisas, uma cacofonia, um som ruim. Ele faz isso da seguinte maneira, como vocês sabem, o piano tem a clave de sol, a clave de fá, né? O mais grave, o mais agudo. Ele toca, com cada mão, ele toca melodias diferentes ao mesmo tempo. E isso que ele faz aqui na abertura do trabalho dele, ele vai refazer depois muito mais complexo. Aqui ele alinhava, como quem diz para quem está ouvindo, olha, nós vamos andar um pouco por aí. É muito difícil o ouvido acompanhar, precisa ter treino musical, compreensão, paz para poder entender o que ele está fazendo. E para o músico que está tocando isso, é bem difícil. É bem, não é uma interpretação simples. Esse músico, que é da Pensilvânia, o Jarrett, ele quando tinha 3, 4 anos, ele já tocava, já interpretava, e depois teve a oportunidade de tocar com alguns mestres da música, como Miles Davis, entre outros. Bom, então a polifonia é esse elemento. Outra coisa que ele faz, okay? Ele geme, vocês notaram os gemidos durante a música? Isso não vem lá da plateia, não. Ele promove isso. Ele se entrega completamente ao que ele está fazendo. E esses sons guturais, que se tornariam então uma marca dele, para sempre passou a fazer isso em todas as vezes, esses sons guturais, eles emergem. Eles vêm compondo. É como ele cantarola junto com a melodia que ele está interpretando. Além do que, ele usa elementos de percussão que são únicos, não é? É muito raro um pianista usar o próprio piano como uma espécie de caixa acústica e bater no próprio piano, pois às vezes ele faz isso. E também se contorce. O aspecto cênico é imenso. Ele não é aquele pianista clássico formal que fica sentado, paradinho, com a espinha ereta, tocando a música com um ar impassível. A expressão facial dele é algo único durante a música. E além do contorcionismo que ele faz com o corpo, ele dança, tem partes do concerto em que ele está de pé sobre o piano, fazendo uma movimentação única. Agora vamos aproximar da matemática simbólica. Okay? E com muita atenção ao que muitos colegas aí me pediram, para aproximar tanto quanto possível do cotidiano dos nossos elementos. No início da aula eu perguntei quem esteve na jornada de estudos à Escócia, lá no norte do Reino Unido. A Escócia fica na altura da Escandinávia, né? Dos países escandinavos, na mesma altura da capital, Estocolmo. Ela é muito lá, muito para o alto, no norte da Europa. E nós, numa ocasião, e vários colegas que estão presentes participaram disso, nós tomamos o ônibus. Foi uma viagem muito livre, não havia um roteiro propriamente. Nós é que fomos fazendo o roteiro daquela viagem. E conversamos com o motorista, que era um homem muito amistoso, que botou um quilt, aquela saia, para que a gente pudesse tirar fotos com ele. E um dia nós subimos pelas Highlands, contornamos aquele lindo lago Lake Ness, né? Onde reza a lenda que existe monstro. Aliás, nós o encontramos, compramos muitos monstrinhos naquelas lojinhas de souvenir. Foi assim que nós encontramos o monstro. Outros encontraram de outras formas. O fato é que nós contornamos o lago, lá ao norte, na capital das Highlands, que se chama Inverness, e lá perto nós paramos num hotelzinho maravilhoso. Aí o pessoal já quer passear, quer caminhar. No outro dia, o ônibus seguiu e nós fomos para uma aldeia. Então eu disse para o pessoal, em algumas aldeiazinhas eram tão pequenininhas que o ônibus nem podia entrar, ele ficava lá fora e a gente tinha que descer e caminhar até a aldeia. E eu pedi aos colegas, eu disse, olhe, vamos fazer aqui um exercício. O exercício consiste em soltarmos as nossas próprias defesas. Vejam bem o que o professor estava fazendo, não é? Com toda a responsabilidade, com toda a segurança, jamais ia fazer uma brincadeira nesse sentido nunca. Lembre-se sempre a nossa responsabilidade, nosso compromisso e os cuidados, né, de preventivos, a prudência. Então, nós descemos naquela aldeiazinha, 3, 4 mil pessoas moravam ali, uma enseada linda, solzinho lá, dourado no céu, 45 graus, uma escuna pequenininha na enseada, e eu pedi aos colegas, eu disse, olhem, se soltem, caminhem, deixem fluir o que está dentro de vocês, sem racionalizar, sem construir coisas, saiam, apenas vivam, bom. Alguns disseram, não, professor, eu vou ficar dentro do ônibus, está muito frio aí fora, 8, 9 graus. Outros foram direto para uma única cafeteirinha que tinha na cidade, pequenininha, a única que tinha. Outros foram recolher pedrinhas da praia. Um foi para um canto chorar porque estava muito emocionado e assim por diante. Vejam o que foi feito ali. Soltar-se a sua própria EP. Ao soltar-se a sua própria EP, ela vai conversar com a base categorial, provavelmente, e vai dali levar a pessoa para suas propensões, inclinações, conforme a disposição do momento. Só que estamos tão domesticados, tão criados em um cabresto que impede isso, que para alguns é uma experiência única. Alguns nem conseguem fazer isso. Soltar-se a sua própria EP. Lembre, nós estudamos os tópicos da EP, de historicidade. Sabemos como é que é a organização aproximada da EP, via composições autogênicas. Autogenia é conversação entre os tópicos da estrutura. Então, nós temos uma ideia. Por exemplo, se você soltar uma pessoa num país que ela nunca viu, não conhece a língua nem nada, ora, pela EP dessa pessoa, mais ou menos a gente sabe o que ela vai fazer. Vai procurar por mímica uma embaixada, vai pegar o celular e tentar sinal para tentar pedir ajuda, etc. Não é? Nós temos uma ideia de como será isso, uma ideia. Lembre, o ser humano, ele é muito amplo para a gente dizer vai fazer tal coisa, vai ser assim. Isso é incabível. Pois, da mesma forma que alguns colegas experimentaram isso e gostaram da experiência, mas vejam onde foi feito, não é? Não foi num lugar perigoso que fizeram oferecer esse risco aos colegas. Ali era um ambiente seguro, tranquilo. Depois dali nós fomos para uma linda abadia, que tem um acervo histórico a céu aberto e tal. E então à noite voltamos para Inverness. Pois é o que Keith Jarrett fez nesse concerto em Colônia. Ele soltou-se. A própria EP. O que a EP dele fez então? Conversou com a base categorial. Estava diante de 1.000 pessoas naquele auditório, pessoas muito afetuosas que entenderam a dificuldade do músico e tudo que ele tinha passado. Conversou com isso, deixou que a EP o conduzisse. E ela o conduziu. Vejam, não se trata de conduzir para qualquer lugar. Sair dali chutando, dizendo que nunca mais volta. Não, vejam como que aconteceu. Algumas pessoas dizem que têm medo de fazer isso porque acham que vão fazer algo muito grave, um atentado contra os outros, ou machucar pessoas, ou podem se machucar. Em grande parte dos casos, essa impressão não se confirma. Entre outras coisas, porque a EP terá que conversar com a base categorial. Em casos em que há essas coisas de atrocidades, etc., é sobre a influência de um tópico. Por isso que o professor fala quando explica essas coisas, olhem, vocês vão ver a historicidade da pessoa. Se a pessoa está sob forte influência de um tópico específico, a ponto de causar uma torção na malha intelectiva, nós não fazemos isso. Se a pessoa está usando drogas, também não fazemos isso. Se a pessoa está sob um forte estado alterado, seja de que natureza for, também não fazemos isso. Por quê? Por prudência, pela nossa responsabilidade. Nós fazemos isso quando conhecemos, a IP não está sob forte tensão, tração, etc. Mas aqui tem uma outra coisa muito importante. Para isso, eu vou colocar agora o segundo trecho do nosso trabalho e vou continuar aprofundando os elementos, tá bem? Vou pegar aqui, ó, a segunda. Bem, esta parte é uma das partes mais belas desse conceito, ok? Observem, entre outras coisas, o que ele vai fazer. Ele mistura o dedilhado com os acordes prontos, simulando as folhas de um vento que leva, que passa, que traz. O vento, o mar, a alma ventando nas várias direções. É um dos momentos sublimes desse concerto. Eu separei 4, 5 minutinhos para a gente observar juntos. Falou. Vocês imaginam quantas vezes esse músico foi convidado a fazer esse show? Foram muitos os pedidos, ele nunca mais fez. E agora não vai fazer mais, porque ele tem 80 anos e teve dois derrames e não vai mais voltar a tocar piano. Inclusive, tem uma fisioterapia, um dos lados dele já, ele já consegue usar a mão esquerda de novo, mas com muita dificuldade. Então, qualquer possibilidade de revermos um show desse que ele fez é bastante precária. As dissonâncias. Principalmente na parte final, no quadrante final do que vocês ouviram agora, vocês observam como ele usa certos arpejos e como ele faz certas composições. Ele se dá ao direito de apertar determinadas teclas que juntas causam tensões no ouvido, causam distensões da música, da melodia, como o uso dos sustenidos que ele faz durante essa parte da trajetória. Mas dentro do quadro do que ele está compondo, dentro dos aspectos do que ele está fazendo, ele não. Ele. Dentro desses aspectos do que ele está fazendo, isso se perde, não é? É um ouvido muito atento que vai ver, puxa vida, ele produziu tons aqui de grande tensão. Alguns dos especialistas em música que depois tiveram acesso a esse concerto, e praticamente todos que gostam de jazz tiveram, colocaram que o que aconteceu aí foi uma intensa carga emocional. Vamos ver isso com calma. Estamos estudando estes elementos dentro da matemática simbólica. Então, na primeira parte, estava descrevendo o soltar-se a própria EP. E claro que eu falo para especialistas que não vão jamais brincar com algo dessa natureza, dados os riscos extremos que isso pode acarretar. Então, isso é feito em maneiras bem contextualizadas, como, por exemplo, ele fez dentro de um dado de semiose, a música. É possível fazer isso, por exemplo, dentro de um dado de semiose, a escultura, a pintura. Um texto escrito, sim, podemos fazer isso. Dadas todas aquelas observações que foram colocadas, todos aqueles cuidados, não é? Que é o que ele fez. Sabia o que podia se soltar ali, que estava tudo bem e que as coisas iam fluir conforme a alma dele e o coração dele. Bem, mas aqui nós temos outras questões dentro da matemática simbólica. Vejam que até agora, da maneira como eu descrevi, você pode imaginar, ok. Então, nós somos o sujeito da ação, nós nos soltamos conforme a nossa estruturação em direção a algo, sabendo que vai ficar tudo bem, que a nossa EP não vai nos jogar numa cilada, não vai nos jogar numa encrenca e que a gente não vai sair fazendo bobagem, ok? Isso é tranquilizador, isso é apaziguador. Dependendo de como a estrutura de pensamento foi montada, o soltar-se a ela pode revelar inspirações belíssimas. Momentos sublimes da alma humana de encontros maravilhosos. Lembrem, para alguns, dependendo da historicidade da pessoa e de como ela estruturou isso, a recomendação é não solte-se a sua EP. Porque se fizer isso, você vai colher coisas tremendas, né? Então vocês já sabem, nós já vimos isso em aulas, em semanas de estudos. E naquela jornada de estudos à Escócia, como foi maravilhoso fazer isso dentro de critérios muito bem observados. Mas vejam, então é só isso? A gente pega e se solta, e ela vai e promove essas coisas? Não, de jeito nenhum. Relembrem aulas anteriores que fizemos aqui no curso de matemática simbólica. Por favor. O que nós vimos? E quando algo entra, lembram das telas que nós vimos de pintura? Quando algo entra ali dentro, ora, a organização se faz ao natural. Os agentes que estão envolvidos ali naquele quadro, se você bota algo que destoa completamente, vão lá, tiram aquilo, não é parte daqui não, vai para outro lugar. Ou seja, uma EP, quando está bem estruturada, quando eu digo bem estruturada, é alinhavada dentro dos preceitos de uma época, como a nossa, base categorial. Quando chega um elemento que destoa de tudo isso, não é difícil a pessoa empurrar isso para longe. Se batesse na porta da sua casa alguém vendendo drogas, dizendo que não sei o que e tal, eu imagino que para você não é nem um pouco difícil dizer para a pessoa: vai embora, não quero nada com isso, suma daqui, não tenho aqui não, meus filhos não, não vão. Para você é muito fácil fechar a porta da sua casa diante de uma abordagem como essa, não é? Agora, como a IP está toda caótica e confusa, e briga com a base categorial e muitos dilemas, coisas assim, até por dubiedade e por outros elementos, passam. Ou seja, uma estrutura de pensamento organizada segundo os nossos padrões de época, na nossa base categorial, quando algo entra, estabelece interseção, ela naturalmente cataloga, organiza, coloca onde é possível aquilo ter uma vivência, não é? Essas questões são feitas. De outra forma, nós estaremos diante do completo caos. E não estamos. Só que, na nossa época, é muito incomum que um número grande de pessoas dê vazão a esses elementos. Poderiam construir muitos aspectos maravilhosos, como este músico está nos mostrando. Há muitas maneiras de treinar isso, por dados de semiose controlados, específicos, como, por exemplo, escrever, pintar, compor um poema, música. Não é? Ali você está numa área restrita. O máximo que vai acontecer é uma esteticidade seletiva, às vezes, muito raramente, bruta, mas não há consequências maiores e vai dando segurança a quem faz isso. Começa a compreender, puxa, legal, esses elementos da matemática simbólica que lidam com a IP como um todo, com os elementos. A polirritmia. Vamos dar uma olhadinha nessa parte que vem agora, a terceira e última ilustração da nossa aula de hoje, tá? Vou partilhar aqui com vocês para vermos. Esse momento que vocês vão ver agora é quando termina o concerto. Quando termina o concerto, aquela pequena multidão se levanta e durante muitos e longos minutos aplaude sem cessar esse músico. Eles estavam embevecidos, estavam maravilhados, nunca imaginaram provavelmente que o que estava que aconteceria, o que eles presenciaram naquela noite. Muitos especialistas em música, depois, quando escreveram sobre esse concerto, muitos escreveram que queriam muito ter tido o privilégio de estar nessa noite, nesse concerto. Mas que bom que fizeram uma gravação, né? Então, quando ele termina, ele é aplaudido longamente. Ele não estava mais irritado. Ele não estava mais, nem talvez nem a dor toda nas costas ele estava sentindo. Então, ele faz algo que demonstra isso. Ele retorna para tocar mais um pouco de improviso. E mais uma vez, o que ele faz é notável. Ele, ao invés de repetir elementos, ele constrói de novo, colocando esses fatores. Quando uma EP via interseção com outros elementos, como nós vimos em aulas anteriores, surge essa interseção, lembra? Muitas vezes nós construímos, mas somos construídos por aquilo que acabamos de dar passagem e vazão. Então, de maneira bem singela, bem pontual, ao tocar essa música que surgiu da alma dele em interseção com o piano público, isso, o efeito surpreendente da própria música que surgia sobre ele, alimentava de uma maneira ainda muito mais profunda. Não era ele apenas que estava fazendo nascer. O que nascia agora dava nascimento a ele, num fenômeno muito peculiar dos nossos dias, que rebenta muito dessas questões antropocêntricas, né, inversivas da nossa época, muito fortes, do eu como controlador de tudo via racionalidade. Vou partilhar com vocês esse último momento, são poucos minutos, quando ele retorna ao palco e faz o encerramento com esta belíssima peça que ele mais uma vez entoa. Está aqui. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, Matemática Simbólica com Música. Primeira de duas aulas com músicas que faremos. Semana que vem temos outra, mas não mais com jazz. Vamos para outros elementos. Eu vou desligar aqui o gravador, está bem?